A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Sei agora porque cismei de trazer na bagagem este caderno velho, vazio. 300 folhas amareladas com essa Barbie na capa de moldura cor-de-rosa. Sabe-se lá de quem era, nem como se extraviou na minha casa. Quando Norinha era menina, acho que ainda nem existiam esses cadernos da Barbie. Mesmo assim, já é velho, nem é politicamente correto. Do tempo em que ainda não se reciclava nada, já foi branquinho. Não sei quantas árvores assassinadas e toda essa história. Cismei com ele e pronto, porque eu quero. Por mais que a fúria organizadora da Prima Elisete tentasse botá-lo num monte de velharias, quase lixo, para vender na tal garage sale que aprendeu com a filha que foi morar nos Estados Unidos e inventou de fazer com os meus trastes. Maria Valéria Rezende. Trecho do livro 40 Dias. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Hoje o Autores e Ideias recebe não um, mas três escritores. São eles, Maria Valéria Rezende, Márcio Souza e Eliane Yunes. Em visita à Fortaleza para a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, o Autores e Ideias conversou com Maria Valéria Rezende, autora que promove uma verdadeira revolução dentro e fora da literatura, desde a sua expressão como freira e feminista, passando pela sua luta junto aos mais pobres, chegando até a sua literatura, que coleciona prêmios e homenagens no Brasil e no exterior. A autora conversa conosco sobre o seu novo livro, Alegria de Vir à Fortaleza e muito mais. Quem também conversa conosco é o escritor, jornalista, dramaturgo e pesquisador amazonense Márcio Souza. O autor nos dá uma aula sobre a cultura indígena e a necessidade de preservação da nossa cultura e dos nossos povos tradicionais, os índios. Para completar este trio especial de autores do programa desta noite, a criadora do Programa Nacional de Leitura, o ProLê, da Biblioteca Nacional, coeditora da Cátedra Unesco de Leitura no Brasil, Eliane Yunes, nos fala sobre o prazer do texto e a importância da leitura literária nos dias de hoje. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Em visita à Fortaleza para a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, o Autores e Ideias conversou com o jornalista, dramaturgo, editor, roteirista e romancista amazonense Márcio Souza. Durante a ditadura militar, o autor foi perseguido e esteve preso em três momentos distintos. Em 1966, pela exibição da peça francesa A Idade do Ouro, e em 1969 e 1972, em virtude de sua militância política, tendo a sua peça Zona Franca, Meu Amor, censurada pelos militares. Em 1976, o autor assumiu o cargo de diretor do planejamento da Fundação Cultural do Amazonas e estreou na literatura com a obra Galvez, o Imperador do Acre, um sucesso de vendas e de crítica e que não foi muito bem recebida pelas autoridades da região. O escritor exerceu ainda o cargo de diretor do Departamento Nacional do Livro e foi também presidente da Fundação Nacional de Artes entre 1995 e 2003. Ocupou ainda a presidência do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade de Manaus. Dirige o TESC, Teatro Experimental do SESC do Amazonas, grupo pioneiro na luta pela preservação da Amazônia. Com mais de 40 anos de dedicação à cultura amazonense, Márcio Souza se encarrega em seu último livro, Amazônia Indígena, publicado pela editora Record, de reunir a mais recente pesquisa sobre a Amazônia e os índios da região, derrubando falsas ideias construídas por décadas de desinformação. Acompanhe agora o meu bate-papo com o autor. Márcio, conta para os ouvintes da Rádio FM Assembleia como foi esse convite para vir a Fortaleza participar da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Olha, foi a sopa do mel, porque eu não vim aqui há uns 10 anos, a Fortaleza. E você sabe a ligação que o Amazonas tem com o Ceará. E nós nos entendemos muito bem. Primeiro porque os cearenses civilizaram a Amazônia, né? Foram para lá a partir de 1877. Toda a cultura popular da Amazônia foi levada pelos cearenses. Tem muitas famílias cearenses ou descendentes de cearenses. Então, meio que Fortaleza é uma sequência da tradição que tem em Manaus também. Então a gente se sente em casa aqui. E eu estou me sentindo premiado por esse pouco tempo que eu vou passar aqui, mas está valendo a pena. Eu estou tão feliz que até a Ipioca eu consegui comprar.
Ah, viu?
Então Fortaleza, olha, sempre é um prêmio. É, mais hoje do que o Rio de Janeiro, que já foi a cidade querida do Brasil, que os amazenses gostavam. Há uma época o Manaus era o subúrbio mais distante do Rio de Janeiro, os amazenses, para hoje é Fortaleza. Muita gente, amigos meus, compraram apartamento aqui para vir para cá quando se aposentaram. E, então, Fortaleza é uma coisa muito especial para nós amazonenses. E vir para uma feira do livro ainda foi, né, como eu te falei, a sopa no mel, né?
Márcio, a Marluí gosta de falar que você, na sua literatura, desmistificou aquela Amazônia e deu visibilidade àquelas pessoas, os sujeitos invisíveis para o restante do Brasil. Fala um pouquinho sobre esse momento super pertinente de dar visibilidade à Amazônia e à cultura e à tradição indígena no Brasil.
Olha, é uma obrigação, até porque eu pertenço a um povo muito perseguido no mundo. Eu sou judeu. E a história, a nossa história é uma história de perseguição e ao mesmo tempo de resiliência, até porque nossos inimigos, todos que nos perseguiram, sumiram, né? E eu espero que os atuais vão sumir também. E nós temos, assim, como sociedade tribal, que é uma afinidade muito grande com as etnias que vivem na Amazônia, especialmente porque eles são a biblioteca e o estoque de conhecimento científico que tem na Amazônia, que nenhum governo do Brasil, eu falo do Brasil para cá, porque os portugueses até estudaram bastante, muita coisa que se sabe foi produzida no período colonial, embora eles tenham sido bastante cruel com os índios, mais de 1 milhão de índios descidos escravizados, e a expectativa de vida de um escravo indígena era muito, tem 3 meses no máximo, ele morreu de tristeza e de fome, que eles não conseguiam comer a comida que ofereciam. Então, trabalhar sobre isso era obrigatório da minha parte, né? Era obrigatório. Eu viajei muito, quando era mais jovem, que eu podia fazer viagens malucas pela selva, não é para qualquer um viver ali e viajar. De Manaus para a mais importante província indígena que tem no Brasil, que é o município de São Gabriel da Cachoeira, de avião dá quase 5 horas de voo.
Nossa.
E de navio dá 1 mês de barco, quase 1 mês. E a gente fazia, eu era com 19, 18, 20 anos, fazia isso com o pé nas costas. Convivi muito, lutei, fui ao tribunal do Bertrand Russell, consegui condenar as missões salesianas do Alto Rio Negro, que cometiam etnocídio. Eles tiveram um prejuízo de milhões de dólares. Mas com a saída deles e a ida de missionários salesianos também, mas da teologia da libertação, as culturas do Rio Negro se preservaram. E hoje eles são donos do município de São Gabriel. O prefeito é índio, a assembleia toda é composta de índio. É o único lugar do Brasil que se fala oficialmente Ningatu em português, né? Os discursos dos vereadores podem ser em Ningatu, que é a língua geral. Nessa região do Rio Negro, onde fica Manaus, são faladas cerca de 37 idiomas originários, fora português, espanhol, inglês, francês e holandês. Ali no município de São Gabriel, as etnias, os índios ali morrem de rir da gente, porque a gente só fala português. Quer dizer, eu até falo várias línguas, né? Mas a maioria dos brasileiros só fala português. E eles falam a língua materna, a língua do pai deles. Já tem duas aí. Eu falo o Ningatu, o português, e às vezes o português e espanhol, e às vezes português e inglês, daquela região. E, além disso, é o repositório mais rico de conhecimento da botânica, da floresta, o conhecimento desses pajés, não só do Rio Negro, mas da Amazônia toda, já deram conhecimento para a indústria farmacêutica internacionais, que ganham anualmente bilhões de dólares. E eles não receberam nada, uma ajuda para pôr a folha no envelope e tinham dinheiro para pagar o correio, né? Mas eles não fazem questão de dinheiro. Não fazem questão de dinheiro. Eles dizem que o dinheiro e as coisas que o branco acumula foi porque o branco, quando a humanidade surgiu, não quis aprender nada. Porque segundo a narrativa da criação do mundo, os seres humanos, quando eles surgiram de um buraco que tem lá no Rio Negro, né, surgiram adultos. Mas eram crianças, não tinham nada na cabeça. Então eles tiveram que passar por uma série de escolas num local mítico para aprender o que é ser gente. Os brancos se recusaram. Então eles têm pena do branco. Porque o branco ficou sozinho. Como é que é? No Milagre, o branco ficou sozinho na margem dos enganos, não é? Bebendo da soberba. Isso está no mito da criação do universo. E que é um mito que é semelhante à teoria quântica hoje. O mundo começa com um Big Bang, com uma explosão, que é provocada por uma adolescente, uma menina adolescente. Chama Yebabeló, a avó do mundo. Ela rompe com nada e cria um nicho de luz. Né? E aí outras forças vão, como foi o Big Bang? Né? Está publicado essa história. E foi escrita por um índio, o Luiz Lana, da etnia Tessana, Aruac. O nome dele em Aruac, em Tessana, é Tolomei Kenhiri. E ele escreveu essa história, são 300 páginas, que chama Antes o Mundo Não Existia, que conta essa história. E foi publicada pela Livraria Cultura, pela editora Livraria Cultura, sendo o primeiro índio em 500 anos em escrever o livro e ter esse livro publicado. Antes dele. Eu encontro todo dia, eu viajava e ficava hospedado com eles no Rio Negro. Eles faziam tudo que eu queria. Eu insisti tanto um pajé para me dar a bebida alucinógena que ele tomava, ele não queria me dar. Ele insistiu tanto, tá bom, vou te dar, agora o problema é teu. Eu vomitei 3 dias, não vi nada. Eu chegava assim, meu reino por um plazio. Né? E eu acabei, no momento, cara, vamos levar ele daqui. Me levaram para São Gabriel, fui para o hospital militar. Eu estava desidratado de tanto vomitar. Quer dizer, isso aí eles não bebem assim, como hippie, sabe? Eles têm uma preparação, uma dieta. Né? E tem a descrição de tudo que eles veem. Eu não vi nada, só tive vômito. Né? Então eu era um amigo meio chato deles, assim. Né? Eles faziam tudo que eu queria, né? Eu quero ir em tal lugar, me levava remando, levava comida. Então eu tinha que escrever sobre isso, né? Eu tenho um livro inteiro que chama Amazônia Indígena, que é a história da Amazônia da perspectiva das etnias da Amazônia. O que eles fizeram antes dos europeus, a participação dos europeus, o terrorismo cultural criado pela Inquisição contra os índios lá. Que eles foram a principal vítima, não tinha judeu para eles perseguirem. Eles perseguiam adúlteras e os pajés. Muitos foram condenados à morte. E, quer dizer, é porque era a grande cultura da região.
E agora a perseguição é o agronegócio.
E agora tem os evangélicos lá enchendo o saco. Mas os pajés são mais poderosos. Os pajés, eu já vi coisas que eles fazem. Tem vários tipos de pajé, né? Não tem um tipo de pajé. Por exemplo, tem um que chama pajé sacaca. Ou em português, os pajés de veneno. Eles te matam à distância. Outros é por contato. Te mandam um presente embebido. Tu vai morrendo lentamente, vai destruindo teu fígado, teus órgãos vitais, teu baço. Que entra por absorção pela pele. Aí você vê, leva 10 anos sofrendo e não tem cura. Como aquele cientista natural lá no Espírito Santo que pegou um sapo venenoso e morreu, levou muito tempo a mão, foi sofrimento terrível. Eles faziam, vão fazer isso agora de novo com os garimpeiros. Teve um grupo de garimpeiros no Alto Rio Negro que violentou duas moças, dois índios, né, dois adolescentes. Aí eles deram vários presentes, eles pensam, vocês são idiotas, a gente pega as meninas e ainda dá um presente. Foram morrer em Manaus com dores alucinantes. Eu tenho um livro de contos que chama Caligrafia de Deus, que tem duas histórias sobre as etnias. Uma é uma índia que é distribuída da força e vendida para a aeronáutica pelas freiras católicas e acaba morta junto com o namorado dela, que era um bandido, seu vagabundo, que tinha o apelido de Catarro, para você ver o nome, né? eles terminam mortos pela polícia, como se fossem bandidos perigosíssimos. E a história de um garimpeiro que vem a Manaus, aí uma namorada, uma prostituta que é a namorada dele, traz um pajé, porque ela desconfia que é uma doença provocada pelo pajé. Mas não tem mais jeito. Quando o pajé chega, começa a fazer as orações, aí as entidades disseram para ele o que tinha acontecido. Aí ele ajudou o cara a morrer e depois diz para a garota: eu só não matei ele na hora porque ele ia cumprir o destino dele até o fim, porque ele ouviu. Então isso é isso que eu estou falando, parece ficção, mas não é. Eu já vi coisas surpreendentes feitas pelos pajés. Né? E essa tem uma, isso que a gente pode dar uma colaboração para a medicina. Você sabe que beta-bloqueador é um remédio para evitar arritmia cardíaca. Então você toma, nunca mais ninguém morreu de arritmia tomando esse remédio. Foi descoberta de um pajé. Né? O etnobotânico estava lá, ele mostrou. Tem um outro relato do etnobotânico no Brasil Central. Ele estava lá com a equipe do Ministério da Saúde. E eles levaram muito remédio, mas não esperavam, porque diabetes não tem entre os índios. Chegou uma senhora indígena de uma outra aldeia, no fim, não conseguia mais andar, os pés podres e a glicemia lá em cima. Eles não tinham dose suficiente para fazer baixar a glicemia, ela ia morrer. Aí um índio disse: eu conheço um pajé da outra aldeia que cura isso. E o médico: eu vou lá contigo. Foi, remaram não sei quantas horas até a outra aldeia. Aí o pajé disse: eu vou levar. Pegou uma garrafa cheia de um líquido escuro, pôs lá no bornal dele e veio. Aí chegou lá, ela estava na cama. Aí ele disse: eu preciso descansar. Quem pode? Quem é o enfermeiro aqui? Aí chegou o enfermeiro e disse: olha, tem uma colher de chá de 3 em 3 horas para ela. Qualquer coisa me chama. No outro dia ela estava andando. 3 dias depois, tinha desinchado tudo, ela estava regando as plantas lá do jardim da aldeia. Quando eles foram medir a glicemia, no quarto dia, estava 350, um pouco alto ainda, mas para quem estava em 600, né? Aí ela saiu de lá com a glicemia direitinha, e eles disseram: não comam, que ela comia tudo quanto era doce e tal, que ela encontrava, que eles são loucos por açúcar, não tem, né? Nem açúcar, nem sal. Eles não têm pressão alta. E nunca tem. É uma doença estranha, né? Essa loucura do organismo, né? Eu, aí eu encontrei o velocino de ouro, né? E eu disse: me ensina. Ele falou: eu te mostro as plantas. Levou ele no mato. É essa aqui, ele arrancou o pé. Essa aqui foi arrancando. Voltou para os Estados Unidos achando. Chegou lá, plantou, testou, não deu certo. Aí ele reclamou, mandou uma carta pro pajé. Aí o pajé disse: ah, mas não é só a planta, é como fazer. O que vai primeiro, o que vai segundo e vai o terceiro. Esse eu não vou ensinar, não. O branco não merece.
Eu converso com o jornalista, dramaturgo, editor, roteirista e romancista amazonense Márcio Souza. No próximo bloco, você acompanha a minha entrevista com Maria Valéria Rezende e Eliane Yunes. Tudo isso aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você acha que trabalho infantil garante o futuro?
O futuro das crianças que trabalham é o do subemprego, da baixa remuneração e da insegurança. Uma em cada 4 crianças que trabalham larga a escola antes de completar o ensino fundamental. Quando crescem, são essas crianças que têm os menores salários e as piores condições de vida. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, TST.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o lançamento do livro Quando o Amor é de Graça, do escritor, quadrinista e gestor de projetos da Fundação Demócrito Rocha, Raimundo Neto. O livro reúne crônicas que vão do bom humor à crítica social. sempre com muita leveza e um trato precioso com a linguagem, característicos da escrita do autor cearense. O lançamento será às 19 horas na Livraria Lamarck, em Fortaleza, Benfica. Participe! O coordenador do 4º Encontro de Periódicos Literários Brasileiros, escritor Carlos Emílio, nos conta sobre a experiência de realizar pela 4ª vez consecutiva este encontro de periódicos que lidam exclusivamente com o texto literário durante uma Bienal Internacional do Livro do Ceará. Carlos Emílio, conta pra gente qual é a programação desse 5º Encontro de Periódicos Literários Impressos e Eletrônicos na 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
São 3 dias, né? Turnos da tarde. Nós vamos reunir diversos editores e editoras, pessoas, né? Que vêm representar as principais publicações literárias periódicas, não é blog. E também não é uma revista que, de vez em quando, área, que sai quando quer, né? Aí eu teria que incluir a Raia Pajéu BR, que desde 2018 que eu editava aquela triangular, eu não ponho, né? Ela aqui. Então hoje nós vamos ter a revista PQA de Literatura do Crato. Quer dizer, a única revista impressa literária que eu descobri. Se houver, por favor, me avisem que no próximo virá. Do interior do Ceará, não tem. Mas que a revista PQA de Literatura é editada pelo Jorge Belisário e José Anderson Sanches, né? E com a ajuda do SESC e da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri. É do Crato. Tem a revista Acrobata, que é uma das... Lá tem 2 revistas impressas no Piauí, em Teresina. A Revestrez, que não é especificamente literária e por isso não foi convidada. Um detalhe. As revistas não, que são convidadas não são de gênero. Revista que aborda a questão feminista, tudo bem, mas é literatura? Só literatura? Não entra. Revista que aborda questões de gênero, mas tem literatura? Se não tiver, não entra. Revista Acrobata, que é essa outra revista do Piauí, que tem o Demetrio Galvão, que é editor que está aqui, e a Malarmagem, da Mar Becker e do Nuno Hall, que vieram para o encontro. Depois temos a revista Maracajá, que é o único suplemento literário que vem na contramão, né? Quando todos os suplementos literários dos grandes jornais acabaram, o Raimundo Neto inventou, ele é o editor da Maracajá, inventou de trazer, de fazer voltar os suplementos literários no jornal O Povo. Ele está de parabéns, está aqui hoje. Nós vamos ter também a revista Correio das Artes, que essa é um fator importante. Ela é a mais antiga publicação literária do país, periódica, intermitente, sem solução de continuidade, durante mais de 70 anos já. É a mais velha, anciã das revistas de literatura. O André Cananeia, que é o editor lá em João Pessoa, na Paraíba. Aí temos a revista Correio das Artes, que é a mais antiga do Brasil, periódica de literatura, e a Folha de Curió, que vem a editora Patrícia Lopes, que é uma revista literária, cultural, da periferia aqui da cidade, e ela é feita também pelo Thales Azigon. Então é isso.
Eu queria só que você falasse, Carlos, a importância que tem a gente nesse cenário de Bienal do Livro, com essa crise do mercado editorial, a gente pensar nos periódicos, nessas revistas, sobre literatura, na contramão aí da crise do mercado editorial.
É, a crise do mercado editorial é sempre para os escritores, né? Não é muito para os editores, né? E principalmente para os editores hegemônicos estrangeiros que estão comprando, né, as editoras. Até a Companhia das Letras, que era uma editora nacional, foi comprada pela Penguin da Inglaterra, que por sinal não é mais do que uma subsidiária de uma maior Verlag, quer dizer, editora, que é quem controla a Penguin. Então é uma editora multinacional, provavelmente controlada por um grande banco, né? E que hoje é dona de 51% da Companhia das Letras. E que estão comprando as editoras, impondo, obviamente, no mercado os nomes dos best-sellers ingleses, americanos, alemães, né? Isso então na contramão. Por quê? Porque toda a literatura é feita pelas revistas. Todos os movimentos literários, seja na Europa, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, na China, na Pindaíba, tem até uma revista com esse nome aqui do Benfica que participou ontem, é feita pelos escritores, pelos movimentos literários, e só depois, muito depois, é que se instala no mainstream, né, num circuito, digamos, editorial e etc. Então muitas das revistas que estão aqui são independentes, são feitas na raça, né? São feitas com ajuda de custo dos próprios autores, né? Como é o caso, eu acredito, da Acrobata, que é essa revista que está hoje aqui Teresina do Piauí. Por exemplo, se você olhar aqui na lista, né, nós temos, por exemplo, essa revista Intempestiva, que é a única revista impressa de São Paulo, hoje de literatura, você acredita? Por exemplo, teve aquele rapaz ali, a revista Organismo, da cidade da Bahia, de Salvador, é a única revista impressa que tem na Bahia. Então aí veja bem, qual foi a ótica da curadoria nesse convite? Primazia de revistas literárias impressas, não é online, ou bifrontes, quer dizer, duais, tanto internéticas, eletrônicas, quanto impressas. Então, a maioria das revistas que estão participando do encontro são as mais antigas, resilientes, que é uma palavra da moda, resistentes, guerreiras, revistas literárias do Brasil. Nós estamos tendo a primazia em Fortaleza de ter as mais antigas e resilientes revistas literárias da nação. Nós temos, só está faltando o Supremo Literário de Pernambuco. Então está aqui o Supremo Literário de Minas Gerais, o Jaime Prado Gouveia, que é também o segundo mais antigo do Brasil, foi fundado por Murilo Rubião nos anos 40, né? Aquele escritor de literatura fantástica, grandioso Murilo Rubião. Essa de João Pessoa tem mais de 70 anos. Eu depois vou perguntar quanto tempo, eu acredito que tem até 80 anos. Nós temos, do Rio de Janeiro, está vindo a revista Palavra, que é outra única revista impressa no Rio de Janeiro de literatura hoje, que é feita pelo SESC do Rio de Janeiro, pelo Henrique do Rodrigues. Nós estamos trazendo a revista Cândido, também impressa do Paraná. Então, se houver conversa, porque não tem revista feita por mulheres ou revista negros, está de um. Mas eles não estão aqui porque tem essa política identitária de dizer que essa revista é da negritude, ótimo que seja. Mas eles não porque vieram pela literatura, que é a única em todas as artes que não importa que raça, que sexo, ou de onde você vem. O que importa é se o que você escreve é bom. Porque se for ruim, pode ser negro, gay, preto, azul, branco, amarelo, que não vale nada, né? Sim, aí então é o seguinte, qual foi o critério da curadoria aqui? Revistas literárias impressas que existem no Brasil. Só faltou o Suplemento Literário de Pernambuco, porque o editor não pôde vir. Mas é a primeira vez que todas as revistas literárias impressas, repetindo, periódicas do Brasil, estão num canto só ao mesmo tempo. Só publicam poesia, conto, ficção, romance, ensaio literário, não é sociológico, não é identitário, não é político propriamente, partidário, entende? Então, critério, estão todas as publicações, revistas, periódicos, jornais literários da nação brasileira em Fortaleza, só faltando o Suplemento Literário de Minas Gerais. Repetindo, impressa no papel, porque o que fica é o impresso, não é o virtual. O que permanece é o impresso. Some a revista virtual, vai para onde?
Você ouve Autores e Ideias.
Em visita a Fortaleza para a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, o Autores e Ideias conversou com Maria Valéria Rezende. A autora, nascida em Santos, São Paulo, integrou a Direção Nacional da Juventude Estudantil Católica e, após o golpe de 1964, abrigou na sua casa militantes que lutavam contra o regime militar. Em 1965, entrou para a Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho. Dedicou-se sempre à educação popular, primeiro na periferia de São Paulo e, a partir de 1972, no Nordeste, vivendo em Pernambuco e depois na zona rural de Paraíba até 1986 e, desde então, em João Pessoa, onde está até hoje. Estreou na literatura em 2001 com o livro Vasto Mundo. Ganhou o Prêmio Jabuti de 2009 na categoria Literatura Infantil com No Risco do Caracol. Em 2013, ganhou novamente, desta vez na categoria Juvenil, com Ouro Dentro da Cabeça. E em 2015, nas categorias Romance e Livro do Ano de Ficção, com 40 Dias. Em janeiro de 2017, recebeu o prêmio Casa delas Américas pelo livro Outros Cantos. E pelo mesmo romance, ganhou o prêmio São Paulo de Literatura e o terceiro lugar no prêmio Jabuti em novembro de 2017. Acompanhe agora o meu bate-papo com a autora.
Fala pra gente como é vir a Fortaleza e participar dessa que é a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Olha, eu, durante longos anos da minha vida, eu vinha muito, muito, muito ao Ceará. Dos anos 70 até o começo dos anos 2000. porque eu trabalhava com educação popular, nós tínhamos uma grande rede de educação popular, trabalhei também com a pastoral de juventude regional. Então eu vinha muito, muito, muito ao Ceará. E depois, por conta de dificuldades, minha vida foi mudando, tinha outro trabalho por outro lugar. E eu deixei, faz muito tempo agora que eu não vinha, à Fortaleza. Ao Ceará, sim, muito para o Cariri, porque minhas irmãs têm uma comunidade lá em Juazeiro do Norte, então a gente foi muitas vezes para lá. E é bem mais perto da Paraíba, né? Mas aqui para Fortaleza fazia muito tempo que eu não vinha. Primeiro me espanto com a cidade, o quanto que a cidade cresceu, que é uma coisa espantosa mesmo, né? E por outro lado, justamente, é um estado que puxa uma parte importante do Nordeste, né? E essa Bienal me espanta com a quantidade de gente, o tamanho, a capacidade de ainda fazer uma coisa desta magnitude num tempo em que está tudo se encolhendo, parece, né? Então dá uma alegria dizer, bom, não vão acabar com a gente tão cedo, não vai acabar tudo, estamos aqui, somos capazes de sonhar, de dizer, de fazer poesia, de fazer ficção, de criar sonho, de criar o que ainda não existe, relembrar o que existiu e dizer isso de maneira clara, que possa tocar na sensibilidade das pessoas. Então, são as grandes alegrias que a gente tem hoje, ainda são essas. E eu agradeço o Ceará por me oferecer, nesse momento, essa possibilidade que realmente é vital hoje.
Que lindo! Valéria, conta pra gente sobre a temática dessa sua mesa, que você vai falar sobre cidades, memória, que são temas pertinentes das suas obras. Conta pra gente como é essa experiência de tocar nesses temas na sua literatura.
Olha, na verdade, por causa do tema dessa mesa, eu fui rever um pouco todos os meus livros, porque eu deveria escolher um trecho para ler aqui, e me dei conta de que toda a minha literatura, ela é profundamente ligada ao lugar onde se passa. Tem vários cenários diferentes, porque eu fui uma andarilha a vida toda, então eu vivi em muitos lugares diferentes, e na verdade, todos os meus romances, principalmente os romances mais do que os contos, todos os meus romances são profundamente ligados ao lugar onde eles se passam. Não são só os personagens soltos que poderiam estar em qualquer lugar. Tem a ver muito com a terra, com o território, com a circunscrição cultural onde isso se dá, climática. E eu não tinha me dado conta de quanto eu era terrena na minha literatura.
Valéria, para encerrar essa entrevista, eu queria muito que você falasse sobre essa experiência que você estava contando há pouco a Ana Miranda em off, de um livro falado. Como é que é isso? Conta pra gente essa experiência.
Olha, na verdade, tem um amigo, lá em João Pessoa, a gente tem uma coisa que foi muito especial para todo mundo, que é o Clube do Conto da Paraíba, que era um grupo de escritores, até nós festejamos 15 anos do clube. E que naquele tempo não se usava muito essa terminologia, mas agora a gente se dá conta que aquilo era uma oficina de escrita criativa sem mestre. Que nós nos reuníamos todo sábado, das 5 às 7 da noite. Tinha gente de 15 a 70 anos.
Nossa!
E a gente escolhia um tema para cada semana e todo mundo estava desafiado em trazer um conto que de alguma maneira tocasse naquele tema pro... Isso chegou a ter 20 pessoas participando. E muitas vezes gente que vinha só... Era o clube do conto, não era do contista. Então muita gente que vinha para ouvir acabava se pondo a escrever também. Então foi uma coisa muito marcante. E fizeram-se amizades assim incríveis, por exemplo. Então, tem um menino que hoje ele está com 30 e muitos anos, é professor de catedrático, ou sei lá o quê, de física teórica.
Uau!
Agora, ele para descansar, ele escreve romances, né? O Roberto Menezes.
Nossa.
É um escritor que ainda vai estourar no Brasil. E o Roberto, teve uma época que o médico mandou ele correr, ele vinha correndo lá, de não sei de onde, subia a ladeira, chegava na minha casa, exausto. Aí a gente sentava no jardim, tem uma mesinha lá no jardim, eu lhe dava suquinho, café, enquanto isso a gente conversava. Ele começou a gravar essas conversas. E um dia me chegou lá em casa com um pacote de 10 centímetros de altura de transcrição das nossas conversas. Aí, evidentemente, que tinha muita coisa repetida. Então, a gente editou um pouco, foi mais ele do que eu, de tirar as repetições e juntar os temas por capítulo, assim. E saiu um livro interessante, quer dizer...
E o nome é super poético.
Chama-se Conversas de Jardim.
Conversas de Jardim.
Porque é exatamente isso. Foram 3 anos e tantos de conversas, Então agora, como eu não estou enxergando quase, com muita dificuldade de ver, eu só vejo por um buraquinho de fechadura, tenho dificuldade com a digitação também, eu estou treinando para escrever oralmente, vamos dizer. Escrever, depois ver uma transcrição, aí ponho no computador com uma tela enorme, com uma letra enorme, para eu poder corrigir, refinar, etc. Enquanto posso, né? Porque vai chegar um momento que eu não vou enxergar mais, isso já é. Então, a gente nunca tem que, não tem que se dar por vencida antes que seja tarde demais.
Quem também conversou com Autores e Ideias foi a escritora, criadora do Programa Nacional de Leitura, ProLê, da Biblioteca Nacional, coeditora da Cátedra Unesco de Leitura no Brasil, Eliane Unes, que nos fala sobre o prazer do texto e a importância da leitura literária nos dias de hoje. Acompanhe.
Eliana, conta pra gente como é voltar à Fortaleza e dessa vez para participar da programação do 4º Salão do Professor nessa 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Bom, eu tenho que dizer que eu venho à Fortaleza desde 1979 rastreando o trabalho que vocês fazem aqui de resistência em favor da leitura, em favor das bibliotecas, em favor do promotor de leitura, do contador de histórias. Quando eu dirigi a Casa da Leitura, da Biblioteca Nacional, e que o ProLer veio para Fortaleza, eu sabia que aqui eu ia encontrar um terreno extremamente fértil, que se confirma quando eu chego aqui e encontro um curso de mediadores com mais de 100 mil pessoas inscritas, e depois nessa Bienal maravilhosa, com uma programação riquíssima, diversificada, num espaço bonito, cheio de jovens. Na verdade, a sensação que eu tenho é de esperança, num país que dizem que não ler, num país em que a gente está vivendo uma sequência de pesadelos, digamos assim, é possível ter esperança, porque a leitura é a memória que a gente pode ter da qualidade humana na gestão do planeta. Eu me sinto muito feliz estando aqui de novo.
Eliane, você vem tanto participar de uma mesa falando sobre a leitura literária e a leitura acadêmica, possíveis diálogos entre elas, e também vai fazer uma palestra especial para essa edição do Salão do Professor. Conta pra gente como é um pouquinho dessas atividades.
Olha, eu espero que a mesa possa discutir que há muitos modos de ler, não só uma leitura acadêmica de iniciados, de pessoas experientes no uso da palavra e da informação intelectual, mas que é possível ler o mundo e ler tudo que está à nossa volta. Na sequência dessa mesa, eu vou discutir exatamente isso, como é o processo com que a gente começa lendo o mundo e depois termina lendo a palavra, que é muito numa linha freiriana, de que é preciso para que a gente leia a palavra, tenha um conhecimento da leitura de mundo.
Paulo Freire, inclusive, é a tônica dessa Bienal, tem toda uma programação lembrando o educador brasileiro, José Pacheco esteve aqui dando uma aula pública, fazendo uma ode a Paulo Freire. Como é que você vê a pertinência de falar de Paulo Freire hoje com os ataques ao próprio educador e aos ataques à educação brasileira?
Olha, eu acho que seria uma impropriedade não falar do Paulo Freire, um educador brasileiro de respeito e renome internacional, que apostou que todos os homens, os simples, os mais desprovidos do apoio formal da educação.
E depois deste nosso bate-papo com os escritores Maria Valéria Rezende, Márcio Souza e Eliane Unes, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Em 1859, no Ceará, chegava a Comissão Científica de Exploração, indicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Participavam nomes como Freire Alemão, Giacomo Raja e o poeta Gonçalves Dias. O escritor maranhense é lembrado como o grande poeta indianista da geração romântica, e um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. É patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Em 1840, matriculou-se na Universidade de Direito de Coimbra, onde teve contato com escritores do romantismo português, entre eles Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. Ainda em Coimbra, em 1843, escreve o seu poema famoso Canção do Exílio, onde expressa o sentimento da solidão e do exílio. Em 1845, depois de formado em Direito, Gonçalves Dias voltou para o Maranhão, mas foi para o Rio de Janeiro, em 1847, em que publica o seu livro de estreia, Primeiros Cantos. Em 1862, Gonçalves Dias vai à Europa para um tratamento de saúde. Sem resultados, embarca de volta no dia 10 de setembro de 1864. E no dia 3 de novembro daquele mesmo ano, o navio francês Ville de Bologna, em que estava, naufraga perto do farol de Tacolomi, na costa do Maranhão, onde o poeta falece.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.